Logo erro que nem pensa, tá eu não imagino.
Já peguei esse áudio.
O quê?
Deixa eu pegar aqui a parada.
A gente não vai precisar entrar no Zoom, né?
Não.
Ainda bem que tá gravando.
Se tu quiser, ele vai.
Mas eu digo pra casa da gravação do Zoom.
Tá aqui. Tá aqui.
Meu Deus do céu. Essa aí, meu
Deus. A gurizada tá tão acostumada a beber no formato online quando se encontra e não sabe o que faz com as minhas mãos. O que que geralmente eu faço com as minhas mãos?
Amigos, sejam bem-vindos a mais um Na Dúvida Cresça Cast. E hoje nós temos convidados especiais, que são os de sempre. O Marcelo, o André e o Felipe. E a gente vai falar sobre o que hoje?
Maria do Rival.
A gente vai falar... Qual que é o tema? Qual que é o tema?
Hoje nós vamos falar sobre One Thing.
Abre o Zoom que a gente vai se acertar.
Esse vai ser muito zoado.
E hoje, mano, hoje o podcast nosso Na Dúvida Que Você Quer vai ser sobre A Única Coisa. E o livro A Única Coisa, do autor Gary Keller e Jay Papasan, ele fala sobre o que é aquilo que você tem que fazer para que todo o restante aconteça. Que seria o equivalente a o que é que você tem que fazer que é obrigatório ou que tem efeito alavancador para todos os restantes. Então, nessa lógica, ele pede para a gente fazer um tipo de exercício. E é um exercício que... Peraí, não vou voltar agora porque as pessoas nem se apresentaram, né? E aí, quem é que vai falar sobre hoje? Agora tu sabe o tema.
Agora eu sei. Agora eu vou falar sobre A Única Coisa e matar um pouquinho a saudade dos meus brothers aqui, que fazia tempo que eu não via.
É isso aí, pessoal. Aqui é o André e uma satisfação enorme estar nesse ambiente presente com meus amigos. Antes não estava só via Zoom, né? Mas hoje não pode usar o Zoom, então tá. Tô contente assim.
E aí, pessoal, aqui é o Felipe. Prazer estar de volta. Depois de um gancho aí de um podcast, eu prometo que só vou trazer conteúdo family friendly a partir de agora.
Conteúdo do quê?
Family friendly. Não pode mais fazer piada muito pesada. Aí acabei pegando um gancho aí de um podcast.
É isso aí.
Então, meus amigos, sejam bem-vindos e hoje a gente vai começar exatamente com a metodologia que o livro ele oferece pra gente, que para você ter clareza de qual é a única coisa que você pode fazer, que você deveria fazer por dia, para que você consiga alcançar seus objetivos em 5, 10 anos ou até o seu objetivo final de vida mesmo. E a lógica é o seguinte, você vai separar três papéis, três folhas e vai colocar na primeira folha quais são os 10 objetivos que você gostaria para a sua vida pessoal. Por exemplo, eu quero ter uma vida mais saudável, eu quero me alimentar melhor, eu quero ler um livro por 30 minutos por dia.
Um livro por dia, falar. Só falou tomar da Mônica.
Eu quero fazer atividade física. Então, tudo aquilo de vida pessoal, família, aquilo que você possa encaixar. Do ponto de vista profissional, eu quero me desenvolver melhor como líder, como chefe da minha equipe, fazer uma empresa, abrir um canal. Então, o que você gostaria de fazer? E a terceira folha são os 10 itens que atrapalham você. 10 itens com tudo aquilo que você acha que realmente atrapalha. Do tipo, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho conhecimento, não sei fazer, assim, não consigo alguém que me ajude. Todas essas mentiras, né, que a gente conta para si mesmo, que no final das contas o autor deixa muito claro que é uma falta de prioridade. Gente, vocês já fizeram essa lista alguma vez? Como é que é a experiência de vocês com esse tipo de clareza? Alguma imersão já fez nesse sentido, assim?
Cara, acho que a gente teve a primeira, na época a gente nem chamava de The One Thing ainda, né? Mas quando a gente fez o nosso exercício lá, talvez muito de missão, visão e valores, quando a gente pensou sobre isso, a gente traduziu de certa forma o que a gente gostaria de ser como empresa, de ser como pessoa, só que numa forma mais coletiva, né? Eu lembro até aquela vez, David, que quando a gente conversou sobre isso, até tu sugeriu para a gente fazer isso também individualmente. Para a gente entender quais eram os nossos principais valores, os nossos principais a nossa visão, onde é que a gente gostaria de chegar num curto prazo. Então é um pouquinho do que a gente já participou.
Ó, para pra foto aí, com a máscara.
Uma dúvida, David, aproveitando aí que vou confessar, não consegui ler o livro para esse podcast hoje.
Essa parte não conta,
rapaz.
Uma coisa do One Thing, David, que eu fiquei com dúvida quando a gente estava aqui no bastidor perguntando, essa minha coisa, ela pode mudar ao longo do meu caminho?
Total.
Ela não pode?
total. A lógica é exatamente o seguinte, assim, você vai revisitar a sua única coisa. Porque o que acontece? Dependendo da sua idade, no momento que você está na sua vida profissional, sua vida pessoal, isso vai mudar. Então, o que ele quer dizer para você é que essa única coisa, normalmente, quando você coloca os 10 itens da sua vida pessoal, os 10 itens da sua vida profissional e as 10 coisas que lhe atrapalham, primeiro é você ter clareza que o que lhe atrapalha normalmente é uma grande mentira. É tipo, ah, eu não tenho tempo. Então, leia, não tenho tempo para... não tem prioridade. Eu não tenho quem me ajude. Leia, você não tem quem te ajude para falta de humildade. Você pode olhar no Google, pode olhar no podcast, pode olhar no YouTube e conseguir quem lhe ajude no nível de conhecimento. Você está querendo dizer que não tem conhecimento. Do tipo, eu não tenho dinheiro. Também é outra mentira. Você pode, no início, no primeiro momento, adquirir o conhecimento vendendo o seu tempo e assim adquirir conhecimento ou até dinheiro para fazer seus projetos ou até vender uma ideia já iniciada para uma outra empresa. No meu caso, sou investidor anjo. Senão isso não teria acontecido. Então, assim, são desculpas que a gente acaba... Você tendo clareza que isso, na realidade, dependendo do seu momento de vida, serve para todos. E agora, no momento de vida, por exemplo, se você tem uma pessoa que não tem filhos, com certeza não vai aparecer nos seus objetivos de vida no primeiro momento. Mas depois que aparecer, provavelmente vai acontecer de você querer ter mais tempo com seus filhos. A única coisa que não muda, que é exatamente essa clareza que ele dá para a gente no livro, é que se você não tem rotinas pré-estabelecidas para alcançar seus objetivos pessoais, seus objetivos profissionais, e para não deixar as coisas que você acha que dá para atrapalhar, aí não importa o seu estágio da vida, não importa se você tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, porque essas rotinas é que vão fazer você ter sucesso. A lógica é que você não escolhe ter sucesso, você escolhe hábitos que vão fazer escolha de sucesso para você. Então, toda a mágica do livro é exatamente essa, você poder revisitar a qualquer momento essa one thing. Mas enquanto você ter identificado ela, você correr atrás dessa única coisa, que boa parte do seu tempo, de metade do seu dia, o que ele sugere, seja vinculado a isso, que é a pergunta do tipo, quando você acorda pela manhã, o que é que eu tenho que fazer hoje que seria a coisa mais importante do dia e aquele dia daria como visto, lido. Por exemplo, hoje a gente está gravando um podcast, correto? Então, esse é o one thing do dia de hoje. O consultório à tarde, as outras cirurgias que eu vou fazer, não eram as coisas mais importantes. Porque isso aqui que eu estou fazendo agora é o meu eu do futuro, que tem muito a ver com No Zero Things, né? Que é o próximo podcast, que já está dando spoiler que a gente vai gravar. Tem a ver que o que você faria hoje que o seu eu do futuro vai lhe agradecer? Ai, pô, se eu fizer o podcast, ele for sucesso, ele for bem, ajudar pessoas, vai melhorar nosso trabalho, vai melhorar nossa empresa, vai melhorar nossa vida pessoal, então faz sentido isso ser a coisa mais importante do dia. Então isso eu não vou falhar. Porque o consultório já está marcado mesmo, já iria fazer. As cirurgias já estão marcadas mesmo, já iria fazer. Então tudo que já estava marcado já ia acontecer de qualquer maneira. E o que é que eu encaixei para o meu eu do futuro ficar orgulhoso como pessoa? Para o meu eu do futuro ficar melhor como profissional? Para o meu eu do futuro olhar assim, caramba, se ele não tivesse isso feito no passado... que é o presente de hoje, o futuro não teria acontecido. Então, esse é o seu one thing, que ele pode mudar. Como também mudou, para quem olha a Bíblia, né? É a vida de Salomão, por exemplo. Era um cara que é considerado o cara mais sábio da literatura mundial, né? Da Bíblia, né? E no final das contas, no final da carreira dele, mudou o one thing dele. E ele acabou morrendo na desgraça, né? Então, assim, dependendo de como você usar a sua prioridade... Você pode até usar muito bem durante um tempo, mas se você errar em um certo momento, você cai na escuridão. Por isso que a grande lógica é qual é a sua rotina que vai fazer esse one thing sempre acontecer, independente se o objetivo mudar. Faz sentido para vocês agora?
Cara, isso é um erro muito comum que a gente faz, né, David? A gente, da nossa geração, pelo menos eu tenho 29 anos, o Felipe tem 30, o André também tem...
Ah, eu sou tiozão. Valeu,
obrigado.
O André
tem 37.
O André tem 37. Mas a gente tem essa tendência, cara, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? E acaba não conseguindo fazer nada e se frustra porque não consegue fazer nada, e isso é um pouco contra a lógica do que a gente aprende desde lá do colégio e tudo mais. A gente estuda várias coisas diferentes ao mesmo tempo e não nos é ensinado ou nos falado que se a gente focar em fazer uma coisa, a gente vai conseguir ser melhor naquilo e vai conseguir fazer com que essa única coisa ande, né? Por exemplo, se eu sou bom em matemática, eu vou muito bem em matemática, mas eu não vou muito bem em português. Cara, a tendência é me orientarem a estudar mais português, ao invés de eu focar, que nem tu fala, né? De focar no que eu sou bom e contratar alguém, digamos assim, para fazer a outra parte. Obviamente que nessa fase da vida não dá para contratar, né?
Ou não, não sei. Aquele negócio, como é que quem não cola não sai da escola, né? Na minha opinião, isso era um contrato informal.
Mas, cara, quando a gente entende isso, assim, que consegue focar em uma única coisa e realmente fazer aquilo, a gente até estava falando nos bastidores antes de começar a gravar, que a gente tem esse delay quando a gente começa a trocar de atividade durante o dia, faz uma coisa, faz outra coisa, acaba tendo um tempo até tu conseguir engrenar nessa outra atividade, tu não consegue fazer nenhuma delas bem. Então, isso faz muito sentido para mim, né? Muito, muito interessante esse assunto aí.
É, e a lógica toda é que, que o que acaba acontecendo? Se você não determinar a sua única coisa, ela não vai acontecer. Porque você fica atolado nas coisas que já estão programadas ou nos incêndios que aparecem, né? E ele, que ele pede pra gente? Bloqueie o seu dia no horário mais produtivo seu. Aí você fica pensando, ah, mas eu li o Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã, que é um livro que eu já discuti aqui também, é, ah, tu começa pela manhã, faz a meditação, faz as afirmações, depois faz a sua atividade física. Ok, se você é um cara de manhã. Agora, se você é um cara meio morcegão, que vai fazer à noite, que seja o seu horário mais produtivo. Mas identifica o turno que você é mais produtivo, você tem mais energia, e aquela única coisa é um compromisso com o seu eu do futuro. Não é o seu eu de hoje, que o eu de hoje não é para ficar apagando incêndio. E a pessoa, a alta performance acontece nos extremos. É, o que é que você faz depois do trabalho? Qual o trabalho que você faz depois do trabalho? Essa é a lógica. Qual a vida pessoal que você tem depois da sua vida pessoal ter acabado? Esse, assim, você não tem sentido se você quiser viver de uma maneira ordinária. O pior conselho que alguém pode dizer para a gente é chegar assim, ô André, pô cara, não faz isso que isso não é normal. Aí o André olhou assim e fez, eu não quero ser normal, eu quero ser extraordinário, eu quero ser muito mais que o normal, porque o normal é o quê? Morrer divorciado. O normal é o quê? Você ficar os filhos num lugar, você no outro. O normal é o quê? Você ter câncer ou ter doença cardiovascular. O normal é o quê? As empresas acabarem em 5 anos como startup, graças a Deus, parou, quebrou essa barreira. Esse é o normal. Não estou afim de ser normal. Eu quero ser extraordinário. E o objetivo do Wan Feng, quando eles escreveram, que pô, é um bilionário, né, o Gary Keller, foi exatamente mostrar que você não tem que ser normal ou tem que ser equilibrado na média. A média, ela é falida. Você tem que ser o cara fora da média em uma única coisa. E o restante você vai ter capital, energia, o suficiente, até autoconfiança, você é muito bom numa coisa, para você transferir para as outras coisas. André, já sentiu isso alguma vez, cara?
Voltando mais à parte do Marcel, que ele comentou ali da multitask, assim, sabe? É um problema que eu tenho ainda hoje, sabe? Mais voltado para as tarefas do dia a dia mesmo, mais braçais, vamos dizer assim. Hoje eu tenho um problema que se eu olhar tipo, meu backlog de atividades, eu começo a ficar meio nervoso de tanta das atividades que tem para fazer. E eu não consigo... estou aprendendo, né, a pegar uma atividade por vez, né, e para poder dar conta dessa demanda de vida. Inclusive no time tem vários exemplos ali que já aconteceu isso aí, que o pessoal quer mostrar trabalho, que acha que consegue entregar, pegar um monte de atividade, chega na hora, não consegue, não entrega nada, entrega tudo pela metade, ou mal testado, ou mal verificado, sabe?
E a gente tem uma tendência, né, André, a se acostumar a apagar incêndio.
Isso.
E, tipo, tu tá nessa rotina de chegar no escritório, beleza, e aí acaba não pensando nisso que ele fala, tipo, ah, qual que é a minha one thing? Tipo, o que eu tenho que fazer para crescer? E aí tu se acostuma a apagar incêndio e o teu dia acaba sendo aquele, tipo, tu chega e espera os incêndios virem até ti.
O que é que vai acontecer hoje?
Né? Quais são as merdas que eu tenho que resolver hoje? E, tipo, acaba aceitando aquilo, sabe?
Sim.
E é muito interessante esse ponto do livro que mostra que, tipo, a gente não pode aceitar isso. Tipo, esse é o normal, viver na mediocridade, que é viver no médio, né? Então, cara, não, a gente não pode ser assim. A gente contrata pessoas para apagar incêndios, né? E num segundo momento para pensar no unfing delas e da empresa também.
Ô, David, eu ainda tô com algumas dúvidas aí, eu gostaria que tu me esclarecesse.
Vamos lá.
Tá tudo educadinho depois do gancho, né?
Tá indo com calma. Que os 15 minutos iniciais é pra gente mostrar pro professor que a gente tá voltando seguindo as regras. Mas vamos lá. Cara, um tempo atrás eu tava escutando um podcast do livro do Comece Pelo Porquê. Tá?
Fantástico, Sam Snack.
Isso. E aí, no Comece Pelo Porquê, isso que eu te perguntei da One Thing, que eu acho que é bacana a gente até poder fazer um paralelo e falar pro pessoal, porque nesse livro, assim, até na discussão, se diz muito que o porquê ele não muda, né? Tu tem um porquê dentro de ti, o que vai mudando é o como tu vai fazendo. Basicamente, quando a pergunta inicial que a gente abriu ele foi, a gente, essa uma coisa, ela pode mudar, né? O que difere o porquê da uma coisa, David?
Do teu ponto de vista.
Perfeito. Assim, o que acaba acontecendo? Já que a gente está fazendo associações, a grande magia de você ler um livro é você ter noção que eles são todos conectados em algum momento num conceito maior. Então, o conceito do porquê é o que faz, o que te motiva e além. E, basicamente, o ser humano, de acordo com Tony Robbins, aquele sistema de as 6 necessidades humanas, ele é baseado em 6 necessidades. A gente tem necessidade de estabilidade. A gente tem necessidade de variação, que é o contraponto. A gente tem necessidade de conexão e amor. E a gente tem necessidade de significância, ser significante para alguém. A gente tem necessidade de colaboração. E a gente tem necessidade de crescimento. 4 são necessidades relacionadas à produtividade, a crescimento como um todo, e 2 são espirituais, que é a de colaboração e de crescimento. Então, o que acaba acontecendo? O seu porquê de fazer alguma coisa, ele está relacionado uma a 2 dessas necessidades. Por exemplo, eu estou falando, se o meu porquê na empresa, na gestão DS hoje, que é a nossa empresa, nesse projeto do Na Dúvida Cresce, no YouTube, acontece. Se o meu porquê é colaborar com as pessoas, é colaboração de entregar conteúdo e tal, e daqui um pouco também significância, saber que eu estou fazendo diferença, saber que a gente faz diferença na vida das pessoas, tudo aquilo que estiver dentro desse guarda-chuva que eu fizer, olha, o que eu estou fazendo hoje está colaborando com o mundo em comum, o que eu estou fazendo hoje, eu me sinto mais útil fazendo comum, então esse é o meu porquê. E dentro do meu porquê eu encaixo depois no meu o quê. E o que é que eu vou fazer agora então? Vou fazer então um podcast, vou fazer então um YouTube, vou fazer então atendimentos domiciliares, vou fazer então uma abertura maior para a minha clínica, vou fazer então mentorias para as outras startups, porque eu consigo alcançar esses meus dois porquês. Se já o meu porquê é o meu porquê, é o meu porquê de estabilidade, eu quero ser uma pessoa estável, e eu tenho uma necessidade também de conexão, eu vou ter uma tendência, por exemplo, a fazer um concurso público, porque eu vou querer estabilidade financeira, estabilidade de horários, estabilidade de conexão, se bem que estabilidade não existe, já dizia o saudoso Flávio Augusto, né? Mas no final das contas eu vou ter, vou me conectar com aquele grupinho de pessoas tóxicas ou não, e vou me identificar com a variação. Então, consegui também alcançar o meu porquê. Imagina botar uma pessoa que o porquê máximo dela é estabilidade e conexão, e a gente bota num lugar caótico como esse nosso, que é uma startup, que a variação é muito alta, a necessidade de significância é muito alta, porque a gente trabalha com meritocracia, a gente trabalha muito com colaboração e com meritocracia associada de entrega. Então, essa pessoa vai pirar, porque dela não é conectado com o nosso. E aí, quando você pensa assim, tem um caso muito impactante, que vai de encontro com quatro livros diferentes. Cara, é muito legal a gente poder fazer as conexões, né? Que é quando o Steve Jobs, ele saiu da Apple, bem atrás, bem no início, quando o Schuller entrou em contato. Quem não sabe, o Schuller era da Pepsi na época, e o próprio Steve Jobs, ele pegou ele para a empresa, chegou assim, olha, você quer passar o resto da vida vendendo açúcar ou mudar o mundo, né? Então ele entrou no porquê do cara, chegou assim, cara, vou vender significância para esse cara, vou vender a capacidade de colaboração, de mudar o mundo. O cara comprou a ideia. Depois que ele comprou a ideia, o que é que ele entendeu? Que o Jobs, na realidade, queria mudar muito mais o mundo do que ele estava proposto a mudar. Então, ele chutou o cara. Só que quando ele voltou em 97, olha o que aconteceu. Ele viu a empresa falindo, já no buraco, e com pelo menos 256 produtos na esteira, de impressora, de matéria, de conta, de caneta, gente. Aí, o que é que ele fez? Cara, qual é a nossa one thing? O que é que a gente faz? Qual o nosso porquê? E o porquê da Apple sempre foi o porquê rebelde, sempre foi o porquê da inovação, o porquê de fazer a diferença. Esse era o porquê do cara. Inclusive, foi o convite que ele fez com o Schuller. Então, o que ele falou assim? Cancela toda a linha de produção, demite metade desse maluco aí que não está fazendo, corta a terceirização, a gente é dono de tudo, e agora a gente só tem 6 produtos. Como assim 6 produtos, 256? Só 6 produtos, porque nossa única coisa é o quê? Alta performance, design e conexão com o nosso cliente. Que aí foi quando ele lançou as versões do MacBook e as versões do MacBook Pro, com 3 versões cada uma, que a gente tem aquele efeito deco, que é outro podcast, que é o processo de vendas, que é o meu amigo Felipe. Mas, no final das contas, o que é que acaba acontecendo? Quando ele sabe o porquê, o Schuller se perdeu, ele não sabia mais o porquê dele. O porquê dele não era mais mudar o mundo. O porquê dele era fazer a empresa lucrar, fazer a empresa dar certo, diversificar, medo dos concorrentes, medo da Dell, medo dos outros. E quando o Jobs voltou, não, volta para o nosso porquê. Por isso que o Schultz, quando ele voltou na Starbucks, né, quando aconteceu toda essa brincadeira do Ronald Schultz, ele, toda essa confusão, ele preferiu fechar várias empresas dele do que queimar o filme da empresa. E mesmo assim baixar a produtividade. Então esse é o nosso...
Mas eu posso dizer, então, por exemplo, David, que, a minha one thing, ela pode ser o quê dentro do meu porquê maior?
Com certeza. Com certeza. E aí depois vem o como. E cada vez mais, o como ele está mais voltado para o quem. Que é tipo assim, pô, mas como assim? Não entendi. É porque qual é a primeira lógica? Por que você está fazendo alguma coisa? Ponto 1. Depois, o que é que você quer fazer para alcançar esse seu porquê? Porque o porquê é o que te motiva, né? É porque eu quero ficar bem... Tipo, quero perder peso, por quê? Ah, porque eu acho bonito. Pô, bonito é brabo. Não é específico, não é naquelas regras smart, né? E não dá uma energia, um booster energético muito grande. Então, assim, para brincar melhor com os meus filhos. Então, pode ser, daqui a pouco não é perder peso, daqui a pouco é ficar mais sarado. Você não vai perder peso, assim dizer, vai ficar mais fitness, né? Então, tu tem que entender muito bem o teu porquê para saber como é que vai ser o teu o quê. Depois que tu sabe o teu o quê, aí vem um como. Aí, como é que eu vou fazer isso? Ah, eu vou me matricular na academia. Não. Não necessariamente, você pode correr na praça, não precisa de academia para isso, você pode brincar com seus filhos. Então, e a pergunta mais importante de todas nem é o como, é quem vai me ajudar. É você ter noção que você tem que ter conselheiros, você tem que ter livros, tem que ter materiais, tem que ter podcast, tem que ter coisas, da onde você vai tirar a informação necessária para, uma vez aplicada, a coisa acontecer. E aí você sabendo o seu porquê, sabendo o seu o quê, e o como e quem vai te ajudar, cara, não tem como dar errado. Aí a pergunta é, você tem disciplina para isso? Então, essa é a grande questão. E dentro desse foco todo, o que ela acaba montando para a gente aqui? Você tem que montar o seu one thing, um hábito, né? Então você identifica primeiro o seu primeiro one thing, depois você bloqueia horários de triggers, né, que eles chamam, que são os gatilhos, e como você vai fazer isso aí, e depois você protege esses horários, assim. Como é que você entende isso aí? Mas em algum momento você já tem algum tipo de reunião na empresa, que sempre acontece, ou num horário específico, que se a pessoa não pode furar, coisa assim, tu acha que faz sentido ter isso?
Cara, a gente tem na empresa muito isso, e a gente demorou um pouco para chegar nessas ações. Nessa maturidade, assim, digamos, de empresa, para que a gente conseguisse se liberar para ter momentos nossos para focar no nosso one thing. Porque exige um pouco de maturidade da empresa, se a gente estiver nos escutando também, é uma coisa que precisa sair desenfreada, assim, cara, eu preciso fechar 3 horas do meu dia e eu não vou falar com ninguém nesse horário. Calma. Porque tem momentos, por exemplo, a gente passou por muito tempo que a gente tinha que... Não tinha como fechar a nossa agenda, a gente tinha que falar com o cliente, tinha que falar com os nossos colegas, e a gente simplesmente não conseguia fechar o nosso horário mais produtivo. A gente tentava fazer isso em horários que a gente conseguisse mais no final da tarde, enfim, que não era no horário comercial. Hoje, eu, por exemplo, meu horário mais produtivo são os horários da manhã. Então, eu tenho fechado toda a minha agenda todos os dias, das 9 às... enfim, da hora de chegada, das 8 até as 10 da manhã, para eu fazer a minha one thing, que é organizar os processos internos da empresa, que é como eu entendo, que é o meu one thing. Eu sou apaixonado por organizar as coisas, por metodologia, enfim, e é o one thing que eu tenho comigo. E com relação ao time, né, que tu falaste, a gente tem reuniões que a gente faz semanais aí, com cada setor da empresa, cada equipe, para que o setor consiga desenvolver o one thing do setor, né? Então, reuniões focadas em o que está sendo feito para melhorar, para otimizar o trabalho de cada uma das áreas, né? Seja da minha parte do pós-venda, que tem mais gente comigo no suporte, no sucesso do cliente, na implementação. Os guris também têm na área de tecnologia, na área de vendas, tu acredita que tem aqui no marketing também. Então, a gente alcançou essa maturidade hoje, mas demoramos um pouquinho para chegar, porque também tem que ter gente conosco para fazer isso, né?
Eu acho que uma coisa também que é bem importante, quando a gente foi fazendo revisando, assim, entendendo o porquê, a one thing, enfim, que às vezes, por exemplo, a gente aqui, cada um tem um porquê aqui na mesa, e muito do nosso porquê também ele é comum, por isso que a gente está junto aí nessa trajetória, esses 4, 5 anos. Acho que vale, inclusive, um podcast para a gente falar só sobre os porquês, né, e como ele foi crescendo. Mas uma coisa que eu vejo muito, sim, pensando agora, até de certa forma tu consegue tirar um pouco da carga dos ombros, assim, porque quando a gente estava falando assim, pô, às vezes a gente fica se martirizando assim, ah, mas a gente tinha que ter largado mais cedo as coisas, só que naquele momento, aquela one thing que a gente tinha era justamente fazer isso pra que, dentro daquele nosso porquê, sabe?
Porque na última gravação tu concordou comigo, né?
Agora revisando ali, cara, tipo, a gente vai percebendo que, cara, naquele momento a one thing que a gente tinha era poder sobreviver à empresa, sabe? E era, exatamente, era só a gente que podia fazer aquilo acontecer. E aí agora a gente... E aí é bem bacana a gente estar gravando um podcast sobre isso, porque ali na gestão dessa é um grande exemplo disso, cara. A gente tá passando por uma transição de one thing, sabe?
Exatamente.
Aí, 2, 3 meses atrás, a gente tinha que fazer o setor rodar. Hoje em dia, a gente, cara, o setor tem que rodar sozinho, independente da gente estar lá ou não. O que nos permite, por exemplo, vir em Porto Alegre visitar um amigo numa sexta-feira e gravar um podcast pela manhã.
Lógico, e assim, essa que é a lógica também, tipo, eu sou cirurgião. Então, o que me permite também bloquear um turno do meu dia exatamente para isso. Isso não quer dizer que está desmerecendo os pacientes, por exemplo, está desmerecendo a minha família. Isso é que essa é a one thing do dia. Porque quando você seta a one thing do ano, a one thing dos 5 anos, dos 10 anos, o que tu está fazendo hoje e dando atenção para o nosso público, nosso
público. É gigante, né, mano? Né, Felipe?
Um canhão. E eu descobri que é mesmo. A Lúcia passou os dados e descobri que é de verdade.
Não, mas é exatamente isso. Olha as pessoas que a gente está ajudando, olha o que está fazendo a diferença. E a gente só vai ter noção disso daqui a um ano ou dois, que são pequenas construções diárias que você faz. Então vale a pena. Tanto é que o objetivo, quando ele fala pra gente assim, ó, como uma vez sabendo o seu one thing, depois que você classificou, a segunda metodologia dele, a primeira foi, separa as 10 coisas que você é pessoal, 10 coisas da vida profissional, falo, as 10 que atrapalham. Identifica uma que é comum às três, né? Uma que ajuda na pessoal, uma que ajuda na profissional e uma que tira a justificativa que você fez lá no atrapalhado, né? E isso acaba sendo uma rotina que você não tem. Então, você não tem essa rotina, você vai criar essa rotina, vai criar esse hábito. E para criar esse hábito, o que é que ele fala? Primeira coisa que você tem que fazer é o time blocking, que é bloquear os seus horários, seu calendário. Você vai pegar, então, um calendário grande, assim, um calendário do mês, e você vai pegar uma caneta vermelha e vai separar assim. Primeira coisa que você vai fazer é o seu time off. E o time off seria o seu período para você, para pensar, para se divertir, para ficar feliz, para reorganizar as baterias. E esse time off, ele tem que ser protegido. Chega assim, olha, eu vou sair de férias com meus filhos, 2-3 dias, é protegido, não tem trabalho. E eu tenho que já deixar protegido esse tempo, colocando outras pessoas para apagar o tal incêndio que porventura venha acontecer. No meu caso, que sou médico, a gente tem outros colegas que eu posso delegar para esse meu colega para cuidar de um paciente meu, por assim dizer. Ou não adquirir um certo tipo de responsabilidade nesse período que vai ser meu time off. Que é exatamente esse tema, tem que bloquear a sua vida pessoal para que ela não seja destruída no futuro. Seu eu do futuro vai agradecer. O segundo ponto é... Quando você bloqueia isso aí, você bloqueia também um dia de planejamento, ou um turno de planejamento, ou um período de planejamento, também toda semana. E o que é esse planejamento? O que você vai fazer na próxima semana e o que você fez na semana anterior está relacionado ao seu One Thing. Por exemplo, hoje é uma sexta-feira. O meu dia, por exemplo, é na segunda de manhã, que eu chamo de Magic Morning Monday. Esse Magic Morning Monday, eu sento, não falo com ninguém, celular desligado, só quem tem minha secretária, porque se houver realmente uma urgência relacionada com a parte médica, minha mulher sabe, meus colegas sabem, todo mundo sabe, então naquele horário eu estou só fazendo isso. Na semana anterior, tudo que eu planejei para que acontecesse na minha mão, tem um dia aconteceu, e nessa semana, o que é que eu tenho que fazer hoje, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, para que seja favorável para o meu eu do futuro, não o eu do presente, meu eu do futuro. E a terceiro ponto que ele pede é você bloquear esse horário, que foi o que eu falei para vocês. É o que ele chama de crie o seu bunker. O seu bunker é onde é que você vai estudar, onde é que você vai parar para planejar, onde é que você vai parar para estudar em relação a isso. E, gente, agora na pandemia a gente sabe que em casa com duas crianças correndo para um lado para o outro não é o melhor lugar. Para falar bem sincero para vocês, na minha casa, em alguns momentos, é dentro do banheiro trancado.
Já te vi fazendo reunião no banheiro, na casa.
Por incrível que pareça, se você não tem um escritório com chave, mora com duas crianças enlouquecidas, mais um cachorro enlouquecido, se tranca no banheiro, fala que está falando número 2 e vai trabalhar. Então, essa é a magia. André, em algum momento você conseguiu fazer isso, bloquear horário e as pessoas respeitarem? Ou você já ouviu o que eu ouvi, que é do tipo, na segunda de manhã, o Dave não trabalha, ele fica em casa.
O André, a gente não deixa ele ter horário.
Então, até gostaria, assim, mas na verdade, os guris já estão um pouco mais avançados do que eu nessa parte estratégica, dessa aí da operação, né, de virar essa chavinha. Eu agora estou conseguindo caminhar nessa parte, nesse mesmo caminho, né? Então, hoje eu não consigo bloquear um horário, sabe? Se for de madrugada, de manhã cedo, 5 horas da manhã, é possível, ok. Horário comercial, assim, é praticamente sem chance. Mas a gente tá trabalhando pra isso. Acredito que vai ser bem rápido, até tá evoluindo bem essa nova caminhada, essa nova virada de chave. Acredito que no próximo mês aí já...
A tua one thing agora é essa, né?
É, exatamente.
É passar de pra que tu consiga ter horários bloqueados, pra que o setor rode sem ti, né?
Isso, exatamente.
Exatamente, porque a pergunta principal da one thing cara, muito, muito claro, é muito interessante porque é claro. A pergunta é, qual é a única coisa que você conseguindo fazer, todo o restante vai ficar mais fácil ou desnecessário? Então é bem isso aí. A one thing hoje do André é essa. Porque se ele consegue fazer isso, muita coisa não vai ser mais com ele, vai ser desnecessário ou vai ficar mais fácil. Então faz todo sentido ele dedicar tempo de planejamento, ele deixar entre aspas e trabalhar para fazer isso. Cara, tem até uma piada engraçada. Uma vez eu estava estudando em casa, né, com as crianças, aquela função, toda essa função, né? E aí a nossa colaboradora domiciliar, né, chegou assim, chegou para minha esposa e fez: Doutora Dani.
Ela só fazendo paralelo. Aqui o cara vê a diferença quando o de rico e pobre, né? O rico fala: minha colaboradora domiciliar.
Mas foi engraçado. Ela chegou assim: Doutora, eu acho que o doutor David deve ter algum problema. Aí ela fez: é a Dani que não gosta de esculachar, né? Normal, né? Normal. Mulher, né? Eu assim, não gosto de esculachar. Fez: ele tem uns problemas mesmo. Não, mas qual é o problema? Fez: não, doutora, porque eu não sei o que acontece com ele. Toda vez que ele está em casa, ele sempre está com um livro na mão, sempre está com um computador, sempre está estudando, sempre está fazendo material, sempre fazendo resumo. Ele nunca aprende, doutora. Ele nunca aprende, doutora. Ele sempre tem que estudar. E a senhora só vê uma vez e já aprende. Então isso é muito legal, porque, gente, você não acha que as pessoas vão entender o que você está fazendo no seu processo de planejamento, de organização, porque elas não conseguem ver o futuro. Só você tem o seu futuro, só você tem o seu porquê. O Jobs não tinha pretensão que o Schooler, depois de tanto tempo, não fosse contaminado pelo mundo empresarial. Então ele simplesmente foi lá, tirou o cara e fez a coisa acontecer. Ele fez a visão dele virar a realidade. Então esse é o nosso objetivo da Nonfeng.
E eu acho que também, David, dentro disso que estava falando, acho que é muito importante essa questão do hábito também, né? Num primeiro momento a gente fala muito sobre, enfim, ali a gente estava entendendo qual que é o porquê, qual que é a coisa que tem que fazer. Só que, cara, quantas pessoas aqui, inclusive a gente, já botou isso como prioridade, o One Thing, e acabou não fazendo, né? Tipo, acabei deixando por algum motivo, porque, desculpa, a gente sempre vai ter o tempo inteiro, né? Então, eu tô sem tempo. Cara, tempo é prioridade. Mas até tu conseguir, de certa forma, fazer com que isso ande, porque o mais difícil é sair da inércia, né, cara? Tipo, esse primeiro passo é o mais difícil de todos. É tu realmente entender que, não, eu preciso fazer isso, é a coisa mais dolorida que eu tenho. E às vezes a gente deixa isso para depois porque sabe que vai ser difícil. Então, esse papo ali de realmente começar a construir um hábito, eu estava até esse tempo atrás falando com o Marcelo, que durante ali, principalmente quando deu ali, estourou a questão do Covid, né? Finalzinho de março, abril, maio, enfim. O único momento que eu tinha para estruturar um planejamento da empresa era no final do final de semana. E, cara, virou tão rotina isso que hoje chega nos domingos, que era um dia que geralmente eu não fazia essa parte, e eu começo a me dar vontade, me dar aquela coceira, cara, eu tenho que fazer isso, sabe? Porque foi uma rotina construída ali de 4, 5, 6 semanas, e hoje em dia aquilo me deixou tão bem, cara, e me faz começar a semana, que chega às vezes na segunda-feira, que era um dia dolorido pra mim, na metade da segunda-feira parece que eu já resolvi praticamente quase tudo na semana, porque ela começa no domingo e não mais na segunda, sabe? Então essa criação de hábito também, acho que ela faz total sentido dentro dessa única coisa que a gente quer atingir.
Não, e pegando só uma frasezinha que tu falou, Felipe, que pra mim, quando a gente entende ela e absorve, cara, ela faz total diferença, que é deixar de dizer eu não tenho tempo pra eu não tenho prioridade. Porque, cara, é a desculpa mais comum que todo mundo usa, que a gente já usou e hoje eu tento não usar e falar eu não tenho prioridade nesse momento. Cara, não tenho tempo. Não, todo mundo tem tempo, cara. Tu não tá priorizando essa tarefa, tu não tá priorizando essa pessoa, enfim, né, a tua família, o teu trabalho, porque tu não tá organizando, ou enfim. E, cara, quando a gente muda o discurso de eu não tenho prioridade, tu começa a entender, eu vou priorizar essas tarefas aqui, essas tarefas fazem parte do meu One Thing. O jogo muda, sabe? O jogo ele passa a ser diferente, assim, tu entende os teus objetivos e para de dar essa desculpa de não tenho tempo, porque tu vai conseguir se organizar. E tu conseguir organizar a semana antes de ela começar, tu começa a diferente de que a gente estava falando antes, de começar apagando incêndio, né?
Já sabe que tem que
organizar. O cara chega na segunda-feira, por que todo mundo odeia segunda-feira? Porque acumulou da sexta, sábado e domingo, tu não terminou tudo na sexta, e tu já vai começar a segunda tomando tapa na cara no primeiro horário que chegou. Então, quando tu faz de organizar no domingo, ou enfim, se tu prefere organizar na sexta, cara, tu já começa a semana num fluxo mais azeitado, assim, as coisas, tipo, tá, beleza, eu vou chegar segunda-feira, são essas coisas que eu tenho que fazer, eu já vou organizar, essas eu faço na segunda, essas na terça, essas na quarta, quinta, sexta, já tá com a semana toda planejada, digamos assim, e separa alguns horários pro incêndio, porque eles vão acontecer, mas tem horários específicos para isso também, né?
Não, a lógica é bem essa, quando a gente se compromete a medir o passado, né, a organizar o presente e planejar o futuro, a gente acaba dominando o nosso destino, não tem como, você vai criando hábitos relacionados a isso. E um estudo que eles fizeram no livro, eles colocam pra gente, que é bem interessante, ele coloca assim, eu lembro que no início do podcast eu falei, faz 3 folhinhas, bota em cada uma, 10 itens em cada um, depois a gente vai escolher a única coisa que é condizente com as 3, né. E ele bota aqui, pessoas, indivíduos que escrevem seus objetivos e leem eles, né, pelo nem que seja uma vez por semana ou de uma maneira frequente, eles têm 39,5% mais possibilidade de ter sucesso. E aí uma coisa que o Felipe falou que é bem interessante, que é bem, faz muito sentido, e é por isso que ele está abrindo o jogo aqui no podcast, é que se você escreve seus objetivos e tem um weak accountability, que significa isso? Você abre isso para as outras pessoas, você se compromete publicamente para as outras pessoas, começa que se você não fizer, ninguém vai te ficar enchendo teu saco. Assim, pô, cara, tu não falou que ia fazer, não fez, então você fica com vergonha, né? E assim, como isso acaba aumentando, sabe para quanto, gente? Para 76,7% a possibilidade de você ter sucesso em cima disso. É por isso que a gente não deixa de fazer o podcast, porque toda semana tem que ter. Se não viver com host, a gente faz de qualquer maneira. Por isso isso que eu não deixo de fazer os vídeos, por isso que eu não deixo de fazer as coisas que publicamente eu estou comprometido, porque você está publicamente comprometido. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para que você realmente se comprometa com o seu porquê é arranje um compromisso público. Escreva, faz sentido para você, é isso realmente que você quer, então publicamente você se compromete e agora depois aguenta os incêndios, aguenta as críticas, aguenta o que tem que acontecer, se o seu porquê é válido. Porque se o seu porquê não é válido, não tem sentido você estar fazendo, você vai, e até bom, porque aí você realmente valida que o seu porquê não é válido não. Então você devia procurar outra coisa que é mais válida. Que a outra lógica que se fala no mundo dos negócios e no mundo pessoal, eu acredito muito nisso, é que não existe pessoa, entre aspas, preguiçosa. Existe pessoa pouco motivada. E quando eu falo motivada é o seguinte: ah, eu não quero correr, estou com preguiça. Ah, não sei, não quero correr. Só com um cachorro faminto na bunda desse cara não vai correr na hora. Pode até não correr mais com o cachorro, mas ele vai arranjar energia para correr. Porque ele está motivado, que é a vida dele. Então, esse é que é o ponto. Se você está motivado por algo que te motiva, se o teu porquê, qual é o porquê do cara? Não morrer. Ele vai correr atrás. Qual é o teu porquê? E, às vezes, o teu porquê não é tão forte quanto o teu porquém. Que aí entra o que o Felipe perguntou. Ah, o nosso one thing muda? Lógico que muda. Hoje o meu eu do presente quer ter o eu do futuro melhor, porque eu tenho a quem sustentar agora. Eu tenho dois filhos. Então mudou o meu porquém é maior do que o meu porquê por mim. Então isso faz muito sentido. Você já percebeu que muda alguma coisa até na empresa, né? O nosso one thing pessoal mudou também, né?
Então, isso de se comprometer, cara, a gente tem que falar isso também, né?
A gente falou essa semana, semana passada, a gente falou no WhatsApp isso, né?
Uhum. Que quando, assim, essas reuniões que a gente faz semanais, tanto internas nossas como com o time, a gente coloca as pautas do que tem que ser feito e tu se compromete com o time, se compromete contigo, se compromete com os colegas. Então, cara, quando tu tá chegando perto da reunião, se tu não fez ainda aquilo lá que se comprometeu de fazer, tu vai dar um jeito de fazer. Porque tu tá comprometido e tu tem que mostrar pra outra pessoa que tu também tá fazendo o teu papel pra alcançar o one thing, sabe? E aí, o Felipe me olhou, com certeza tinha pensado nisso também.
Cara, é bem isso, assim. Às vezes a gente... Muitas das coisas a gente vai... Faz no feeling e depois lê o livro e fala, não, eu li aqui, ó. Começou por causa disso. A gente resolve o problema e depois acha a metodologia que fez o negócio.
Cara, isso é muito legal, isso é muito legal. Gente, você é muito legal, porque eu me comprometo, assim, a minha missão aqui no podcast é ler os livros, fazer os resumos e depois retrazer. E de propósito, eu peço para os guris, às vezes já leram, já conhecem, e outros não, porque quer exatamente dar o nosso depoimento verdadeiro, né?
Lembra muito aquelas conversas que a gente tinha no começo. Tu lembra, meu? Trazia as metodologias, nós quatro ia para algum lugar almoçar, enfim, ou lá no próprio escritório, que tu falava sobre as metodologias, agora você tá gravando elas.
Exatamente. Mas é que essa que é magia. Quando é que tu aprende? Você aprende quando você ensina. E, tipo, como eu sei que tem que gravar um podcast, um YouTube, ou uma coisa assim, ou dar uma aula, uma palestra, por que que eu só escolho palestras, aulas, materiais que sejam de áreas de expertices minhas ou de áreas que eu tenho ou quero desenvolver? Porque eu me obrigo a estudar. Porque, imagina, vou dar uma palestra para 3 mil pessoas. Não dá para dar um tilt lá na hora, dar um branco. Vou vir aqui fazer, eu sou o cara que está comprometido em trazer o conteúdo científico, né? Eu tenho que estar sabendo tudo. E é bom para vocês também, porque como o nosso podcast ele é para ser leve, é para ser legal, para a gente brincar, até porque, se você, quem está ouvindo a gente, o podcast tem esses dois intuitos. Para a nossa empresa, para unir a nossa equipe, a gente poder passar conhecimento. E por que não passar abertamente para todos? Que é aquela, qual é a única coisa que a gente consegue várias coisas com uma única ação? Isso é que a gente está conseguindo. Aumentar a nossa cultura, melhorar nosso conhecimento, conectar mais as pessoas e ajudar várias outras pessoas que eu nem conheço que estão ouvindo a gente. Não, você que eu não conheço, por favor, manda para o amigo, manda para o colega aí, o meu comercial está do lado aqui, está pedindo.
Eu nem conheço, mas já considero pacas, ó.
Já é brode, está aqui do lado.
Transmitir emoção.
Eu vou descrever. Nesse momento, o Filipinho está fazendo um coraçãozinho. Muito fofo.
Mas voltando ali no Ken, que o Marcelo estava falando, cara, eu acho isso fantástico, assim, de dentro do... A gente foi falando desde lá do início do porquê, foi misturando, né, junto o quê e quem também vai nos ajudar. Acho que tem duas coisas muito importantes ali. O Marcelo falou exatamente esse sentimento que a gente tem hoje. No momento que tu se compromete com o time, cara, não tem. Tu vai dar um jeito de entregar. E eu acho que uma outra coisa também, que quando tu começa a ter essa consciência... Tu começa também a esse teu comprometimento com o time, porque aqui a gente, os quatro na mesa, que tem uma tendência a dominar as coisas, então querer fazer, então resolver, enfim. E quando tu vai se comprometendo com essas coisas com o teu time, tu também vai entendendo a capacidade que o teu time também tem. Uhum. E de cada vez liberar desafios maiores. E, cara, e aí tu só é uma pecinha que tem que entregar alguma coisa naquele projeto, mas que tá na mão de alguém, sabe? Hoje em dia, como experiência própria lá, cara, hoje em dia praticamente o único projeto maior mesmo... que eu tenho como comercial, é as métricas do comercial, é manter o setor e desenvolver as pessoas. Porque no mais, todos os outros projetos que tem no comercial, todos têm um líder hoje. Eu não sou mais aquela pessoa que cobra, compila, não. Esse projeto é teu, tu só me cobra e me pede o que tem que fazer. Se tu não me pedir, não vai sair, a culpa vai ser tua. Mas porque a gente alinhou isso, né? Só que ao mesmo tempo, se eu não entregar aquela partezinha daquele processo quando eu me comprometi com essa pessoa aí, ele também não vai conseguir terminar lá. E cara, isso é fantástico, assim, porque tu vai empoderando as pessoas, elas vão se sentindo donas e aquele porquê teu lá na frente, essa one thing também começa a virar a one thing dela, sabe? E aí começa a fazer todo sentido.
E tu acaba subindo um papel de facilitador nesse processo aí, né? Então tu não é um cara que vai botar a mão na massa, mas cara, eu vou tirar tudo do teu caminho pra te poder executar da melhor forma, né?
É que é a evolução natural do processo. Primeiro você é um aprendiz, você não sabe. Depois você começa a ficar proficiente, né? Você sabe, mas não sabe fazer de maneira com expertise. Depois você vira um cara que faz com, você faz com liderança, você consegue fazer a coisa certa. E no final das contas você vira um grande expert. Que então essas primeiras horas, nesse momento que a gente está fazendo aqui agora, tem que ser exatamente você tentar ter um grau de proficiência para você depois evoluir para a liderança e depois evoluir para grande expert, que é essa evolução natural do líder, né? Essa evolução natural do nosso processo, seja como empresário, seja como pai também. A gente quer criar um filho, depois seja independente, ele não fica depois sempre esperando da gente. Mas isso é uma questão muito de humildade, né? Você tem que ter humildade suficiente para saber que outra pessoa vai fazer tão bem quanto você.
É, às vezes a gente tem aquele vício de, cara, eu preciso ser útil. Ah. E aí a gente brincava um tempo atrás, né, cara, que o nosso sonho na empresa, nosso one thing daquele momento, cara, a gente quer se tornar inútil na empresa. E esse é o nosso objetivo e foi o nosso one thing durante muito tempo. Não, acredito que ainda seja o nosso one thing no momento, não sei pra vocês, pra mim ainda é, de a gente se tornar inútil na operação, sabe? Pra que a gente consiga ver a big picture, né, que tu sempre falou pra gente lá desde quando a gente se conheceu. A gente tem que começar a olhar de cima, né? Que aquela vez que tu visitou a fazenda lá da... Que cara que é a águia que olha de cima como é que as coisas exatamente, estão acontecendo. Exatamente. Então, mas isso também te exige muita humildade de saber, cara, vai chegar um momento que tu não é nem a melhor pessoa para fazer aquilo, sabe? Hoje chega algum problema de cliente para mim, cara, minha equipe resolve muito melhor do que eu. Se eu for lá, eu vou fazer alguma coisa errada, porque eles já estão fazendo melhor do que eu. Meu papel é mais de curadoria e alguma atenção ao...
Algum exercício muito mais, hoje eu vejo a gente, o André também está caminhando para essa área ali com o time, eu vejo bastante do Marcelo, eu também ali no comercial, cada vez mais um papel muito mais de, até de coach muito com o time também, sabe? Hoje o pessoal leva muito pro lado assim, o termo coach, enfim, mas se tu consegue usar isso bem de entender como, cara, às vezes ele sabe muito melhor o processo, mas tem uma coisa que eles estão empacados, a gente com a cabeça livre da operação, pô, mas tu já tentou isso? Já tentou essa abordagem aqui e esse caminho aqui tu já foi com o cara, a gente consegue dar alternativas para ele pensar, tá, mas eu fiz isso, tá, mas por que isso não deu certo? Ah, não deu certo por isso, tá, mas e essa forma que tentou abordar isso? Ah, isso ainda eu não fiz. Então, quem sabe tu tenta ir por aqui. Só que tu só consegue começar a fazer isso e eu acho que é exatamente um caminho, né? Dificilmente tu chega já, não tendo outras experiências, olhando a grande foto, né? Olhando lá de cima. Então, tu realmente passou por ali, tu entende daquele riscado. Hoje em dia tu não sabe fazer mais tão bem como o teu time, mas tu entende a situação e consegue ajudar a pessoa ali com não pedindo, não mais mandando, ó, faz assim, cara, tu, como é que tu fez isso? Tá, mas por que tal coisa? Dando alguns questionamentos e o cara vai descobrindo a resposta, tá, vou fazer isso aqui. E aí faz, dá certo, dá o feedback, cara, agora de repente a gente traz isso para o processo da empresa. Vamos fazer isso.
Não, e uma coisa interessante que o livro mostra, e é bem interessante falar isso agora, porque quando depois você fez aquele exercício das 10 coisas, das três folhinhas, colocou o seu calendário, bloqueou o seu tempo, vê o tempo de off, o seu tempo off com a sua família, enfim, com as coisas que você gosta, o seu tempo de planejamento, o seu tempo de recall, e você entendeu todo esse processo que é importante, se comprometeu com o seu eu do futuro, fez isso por escrito, se comprometeu com as pessoas publicamente para que a coisa seja, tem 6 mitos de produtividade que podem te derrubar, que a gente vai quebrar agora. Então, eu vou falar um por um para vocês. O primeiro mito de produtividade é que tudo importa. A pessoa chega assim, mas na empresa tudo importa, na cirurgia tudo importa. Não, isso é um mito. Na realidade, tem coisas que são mais importantes do que outras. Assim, coisas que podem dar, ou podem trazer o risco da ruína, assim, ser tão importante que se você não fizer, pode dar tudo errado, ou uma coisa que uma vez você fazendo vai melhorar todas as outras e deixar elas obsoletas, não precisar que sejam feitas. Então, esse é o primeiro mito que a gente tem que quebrar em qualquer empresa. O segundo mito é o mito do multitasking, que é o que o Marcelo acabou de falar, que quem tenta fazer tudo acaba não fazendo nada. Porque o que é que acaba acontecendo? O nosso cérebro, ele tem um delay de foco. Ele tem necessidade de pelo menos de 14 a 15 minutos até você entrar de novo no processo de fluxo de entendimento. Então, se alguma está tá estudando, está fazendo alguma coisa, um trabalho, uma métrica, um programando, no caso do André, e alguém, ô André, me ajuda nisso aqui, faz aquilo. Pô, ele sai do fluxo dele, fala, ajuda o cara. Ah, mas é só 5 minutinhos.
Mas é, não sei longe, vamos no vídeo ali. Não, pior que eu muito disso.
Tu tira o cara 5 minutinhos. Ah, mas é só 5 minutinhos. Pô, tu acabou de ferrar o cara, porque tu tirou os teus 5 minutinhos, mais os 15 de saída dele e os 15 que ele volta. Então, foram 35 minutinhos.
Volta
daqui
15
e... É, o cara não voltou pro fluxo. Ele se perde novamente.
O Moisés tem que... O Moisés nessa partezinha do André, que a gente falou, a vida do André tem que botar que sai quando é aquele barulho assim. Hello, darkness, my old friend.
Com uma carinha, nós estávamos falando ele pensando longe, assim.
Não, esse é muito legal, porque o cara... Cara, por que acabou acontecendo? O cérebro, ele tem uma estrutura anatômica, né? Que é o sistema de reticular, de ativação reticular, e ele não deixa...
Fala isso, tirou as palavras
da minha boca. Ah, o cara espera, isso aí. Ele não deixa você focar em muitas coisas ao mesmo tempo, e ele escolhe coisas que são importantes para você. Por exemplo, você está no meio de uma multidão lá, num show, vai, numa festa lá, e o pessoal começa a gritar, Eduardo, Eduardo, Eduardo. Pô, se o nome não é Eduardo, não tá nem aí, né? Agora se o pessoal começa a gritar, Marcelo, opa, Marcelo vira pro lado mesmo, uma multidão, todo mundo gritando, porque para ele é significante aquele nome. Então, assim, acaba que o sistema reticular, ele acaba orientando você para prestar atenção naquela única coisa que é importante para você. Ou se alguém grita, assalto, todo mundo fica também, fogo. Agora se alguém grita, água, tu, água? Oxi. Nada a ver. Então, assim, é o que? É chuva? Então acaba que tem algumas palavras, algumas coisas que fazem você focar mais, você focar menos, porque você foi educado para isso. Quando você tem o seu one thing, e aí você entra no fluxo de multitasking, você não está no one thing. Você está focando em 200 coisas ao mesmo tempo, então o seu cérebro fica confuso, ele não sabe no que focar. E se você ainda fica sendo interrompido, ferrou ainda, né? O terceiro ponto é o ponto que o Marcelo já tinha falado em relação aos hábitos, que é o objetivo é ter uma vida disciplinada. Não, não é ter uma vida disciplinada. O objetivo é ter o mínimo de disciplina suficiente para você querer criar um hábito. E aí, de acordo com o livro, gente, isso aí é uma controvérsia, porque tem vários... tem gente que fala que é 21 dias, tem gente que fala 60 dias, 90 dias, enfim. De acordo com o livro, são 66 dias, tá? Que para você criar um hábito. E a lógica toda é que você crie um hábito por vez. Ah, se o objetivo do André, por exemplo, que a gente estava comentando aqui, é que ele seja líder do grupo dele, para que ele possa sair do circuito, então, primeiro, o hábito que ele vai criar é bloquear um horário do dia que ele não seja a pessoa que vai ser mais buscada. Então, assim, ó, tudo agora, a partir desse horário, é com o Felipe, se for o Felipe de programação, ou se for o Vini, no caso. E aí ele vai testando. Então, o hábito dele é esse. E ele se sente confortável com isso. Porque, gente, vocês acham que a gente se sente que é bom você não trabalhar, mas é o contrário para a gente que é produtivo. A gente fica louco quando alguém não chama a gente. A gente acha que está sendo obsoleto, mas esse é o nosso objetivo. É você poder focar no one thing e o outro cara focar no dele. Então, é criar hábitos paulatinamente, que aí o cara quer perder peso, aí o cara chega assim, então meu hábito agora vai ser só comer comida saudável, no final de semana não sair de balada com os amigos, fazer atividade física todos os dias, quando for sair com a minha esposa... Cara, o cara pira.
Então,
eu fiquei sabendo que tem um cara que veio aqui só pra pegar o logbook, né? Pra mudar o estilo de vida. Não vou ser mais gordinho, vou cortar o cabelo agora.
Mas uma coisa, cara, eu acho muito interessante isso aí, David, porque assim, ó. É bem isso, cara. Tipo, as pessoas quando querem uma mudança, tem que ser tudo junto. É tudo, é all-in, né? Então, tipo, eu vou ser uma pessoa mais inteligente, eu vou começar a ler livro. E, cara, acho que todo mundo aqui já passou por essa falácia, sabe? Tipo, sim, de tentar...
Falácia do ano novo, né? Esse ano...
Eu vou ler 50 páginas por dia, eu vou fazer academia de manhã, eu vou não sei o quê, eu vou melhorar a parte do meu time lá, eu vou fazer o planejamento. E aí tu vai olhar, cara, não tem como, né? Não tem como. Eu acho que justamente até essa questão do equilíbrio do hábito, David, muitas vezes... Faz parte do equilíbrio tu desequilibrar algumas coisas, no meu ponto de vista.
Ah, mas tu tá adiantando as coisas aqui, pô. Isso aí é o item 5, cara.
Quem disse que eu não li? Eu tava brincando com você, desabestado.
Mas continua o raciocínio.
Não, beleza.
Foi tão bonito essa frase.
Que bom, exato. Cara, eu conheço você, cara.
Quase um filósofo.
Tá louco, velho.
Como diria Ravanello, a PUD de 2017. Mas, cara, eu vejo hoje em dia, David, eu vejo muito assim, cara. Tipo, quando a gente decidiu algumas coisas também, o que, que era o meu porquê e tentar fazer isso, de já ter caído nesse erro algumas vezes. Cara, nesse momento, desequilibrei para conseguir essa One Think de agora. E eu vejo isso muito, cara, agora é um passo de cada vez, vamos resolver isso, tá rodando, tá bem embrulhado, vamos para a próxima, sabe? Então, acho que faz muito sentido, às vezes, tu desequilibrar para conseguir ter esse equilíbrio ali para frente, né?
Não, isso tem no livro, né? Ele fala, um dos mitos é exatamente esse, é que você, as pessoas de sucesso têm vidas balanceadas. É nem a pau, é totalmente o contrário. É que o que é que acaba acontecendo? A magia, a felicidade, o outcome mesmo da pessoa conseguir coisas diferentes, extraordinárias e fora do normal, são nos extremos. É tipo assim, eu vou viajar, pô, cara, vou lá pra praia com meus filhos, ficar lá nos extremos e fico sem celular. Lógico, numa atividade como médico, que é a minha, tem que ter um backlog, né? Se eu deixo alguém em relação a isso, na empresa, deixa nossa equipe. Mas naquele momento você está com a sua. Você está extremamente dedicado a isso. Estamos no trabalho de fazer um projeto, tipo esse projeto do podcast mesmo. Pô, eu com a Lúcia e agora a gente com a equipe, a gente se infiltrou de uma maneira para montar todo o background, toda a equipe, de uma maneira que isso acontecesse. Então, naquele momento foi totalmente desequilibrado. Estava dormindo de madrugada, acordando muito cedo, 5 da manhã, dormindo meia-noite. Então, isso não tem nenhum equilíbrio a nível de saúde para a pessoa. Mas foi o quê? Um mês e meio, agora já está equilibrado, virou hábito pra gente, virou esteira, a gente tem data para gravar, tem tudo bonitinho. Na época do vestibular, vou estudar pro vestibular, cara, não tinha família, não tinha vida, não tinha mulher, não tinha ninguém, só vestibular. Passou no vestibular, vira normal novamente. Então, tu tem momentos de desequilíbrio. Então, a lógica não é você ter uma vida balanceada, é você ter uma vida contrabalanceada. O que é isso? Em um momento você está totalmente extremo para o trabalho, para fazer algo acontecer, e em outro momento você está totalmente extremo para a vida pessoal, para comemorar o que você fez no trabalho, o que você aconteceu. Porque se você ficar só do lado do trabalho, tipo workaholic, você vai ter pobreza de espírito, pobreza de saúde e pobreza de relacionamentos. E se você ficar só do lado também da famíliazinha, virar eremita, virar, como é que é, o high roll, né, aquele cara felizinho, tal, lá, você não vai ter performance na sua vida profissional. Então, assim, é uma falácia, é uma mentira você dizer que você consegue viver uma vida equilibrada, você consegue viver uma vida contra-equilibrada. Aí, dependendo do momento que a pessoa te vê, ela vai te achar um vagabundo ou um workaholic. Não depende de que momento ela te vê, né? Se ela vê assim, ela vê que tu passou uma semana na praia, em pleno dia comercial, num período normal, vai dizer, pá, esse cara é um vagabundo, esse Felipe, só que não sabe, era que você enlouqueceu 3 meses para entregar um projeto. Ou também você, se ela te vê no projeto, você dormindo de madrugada, isso acontece muito com amigo e familiar. Ai, Filipinho, ai, Marcelinho, ai, Andrezinho, será que você precisa fazer tanto trabalho? Será que merece isso? Será que vai... Cara, eu tô construindo o meu eu do futuro, cara. Me deixa, sabe? Eu quero ser extraordinário. Eu não quero ser tu. Desculpa. Então, assim, a lógica é exatamente essa. Tu tem que contrabalancear algum ponto. Filipinho, tu leu o livro, né? Fala a verdade. Tu leu o livro, né? Fala a verdade. Fala, confessa aí. Um quarto ponto, já que a gente falou do quinto, né? O quarto ponto seria que a força de vontade, ela sempre vai estar a você. Se você não consegue fazer, é que você não tem força de vontade. Outra falácia. A força de vontade é como a bateria do celular. Ela acorda cheia, depois ela vai sendo perdida no decorrer do tempo. Por isso que se você tem uma decisão muito forte para ser feita, muito estratégica, muito importante, seja na vida pessoal, seja na sua vida profissional, ela tem que ser feita no momento que você tem mais energia. E eu evitei falar que é pela manhã, porque no meu caso é pela manhã. Mas daqui a um pouco para outra pessoa, que é a pessoa que acorda tarde, meio-dia, para ela é a noite ou é meio-dia, mas ela escolhe o one thing dela no período que ela tem mais energia, porque impreterivelmente vai caindo com o dia. E uma lógica muito importante, tipo, você vê que o Tony Robbins, o Mark Zuckerberg, o próprio Jobs, todos eles têm um vestuário que é único, já perceberam? Eles Sim. têm a mesma camisetinha, a mesma roupinha, tá assim assado, e uma vez foi perguntado pro...
David Senna também.
Vocês não estão vendo aqui, pessoal, mas o David aqui, ó, tem todas umas camisetas da coleção DS.
Ah, lógico.
Coleção 2020, inverno, outono, aqui, ó, lindíssimo, um azul.
Mas é que a lógica é verdadeiramente essa. Se você puder evitar qualquer tipo de decisão inútil da sua vida, qual a roupa que eu vou usar hoje? Qual a comida que eu vou comer hoje? Qual não sei o que lá que eu vou fazer hoje? Cara, são decisões inúteis. Decisões que você pode já deixar como default. E para você ter tempo e energia para decisões necessárias. E o próprio Jeff Bezos fala isso, como nas 6 regras de vida dele. Primeira regra de vida, tenha uma regra de vida. Segunda, é muito legal. Segunda regra de vida, não tome mais do que uma decisão importante por dia. Terceira regra de vida, volta para a primeira regra, tem uma regra de vida. Então, assim, essa que é a lógica. Imagina, o cara simplificou a vida dele em três regras, as quais duas são iguais. Então, essa que é a magia. Não fica brincando com o seu poder de força de vontade. Às vezes a gente estoura com alguém, um familiar da gente, um colega de trabalho, e fala, ah, cara, mas você tem que se controlar. Aí quando você olha o seu relógio biológico, você olha o seu relógio de tudo isso, né, as coisas que você deveria ter feito, você botou um monte de apagou vários pequenos incêndios. Aí aquele outro pequeno incêndio, no final do dia, tu explode com a pessoa. Explode, e às vezes, pasme, tu explode com a pessoa que tu mais ama, que às vezes é tua esposa, às vezes é teu filho. Então, tu tem que evitar isso. Tu tem que resguardar a tua energia da bateria do celular. Ao invés de ficar jogando joguinho o dia todo, no final do dia não vai ter celular. Então, essa seria a magia do item 4, né? E o último item é que pensar grande é ruim. Não, você pensa muito grande. Você tem assim, o normal não é esse. Cara, eu odeio essa palavra. Não, mas assim, isso não é normal, isso que você está fazendo não é normal. Quem diz que eu quero ser normal? Assim, eu quero pensar grande, eu quero na dúvida crescer. Porque pensar grande é igual a ações grandes, que é igual a uma vida grande. E, cara, quanto tempo a gente vai durar? A gente tem uma estimativa de vida, que estatisticamente falando é X. Só que aí se você capotar e virar, a tua estatística virou zero. Morreu, e aí? Eu quero me arrepender daquilo que eu não fiz, não do que eu fiz. Então, pensar grande é agir grande e ter uma vida grande. Só que a gente pensa grande, mas pequenas ações, que é o nosso fanfare diário. E assim, em algum momento, a gente o quê? Quanto tempo a gente tem, já se conhece, Felipe? Quanto tempo já está a empresa tá rolando?
Uns 4 anos já, juntos.
Uns 4 anos juntos. No primeiro momento, o Marcelo vai lembrar muito bem bateu mais em frente em relação a esse conceito. Fez, Marcelo, a gente vai fazer isso, vai acontecer isso, e vai chegar a isso. Capaz, os clientes não vão pagar. Disse, cara, pensa grande, cara. Como é que a gente fala? Assino do cachorro vira-lata, né? Do cachorro vira-lata. Às vezes a gente é sabotado pelo o comum da população, as pessoas com quem a gente convive, as histórias que a gente ouviu do normal. O normal é a startup acabar no primeiro ano 50% e ficar só 5% a 10% no quinto ano. O normal é a gente não conseguir fazer canais de distribuição em massa. O normal é a gente se divorciar. O normal é
ter sucesso só lá no terceiro, quarto negócio.
É, exatamente.
Depois de ter falido algumas vezes.
Exatamente. Aí eu só tô nesse normal aí. Esse tu me sacaneou, né, cara? Desculpa, esse eu tomei uma espetada no cara aí. Valeu, Felipe. Paz e amor pra tu, hein, cara.
Da mesa que o David e o André, né?
Que eu posso fazer, né, cara? É o filho da mãe, né, cara?
Eu tô 50-50. Vocês estão 100%.
Eu
chego ordinário. Então, a lógica é exatamente essa. A primeira vez que eu conversei com os guris sobre esse conceito, é de, cara, a gente vai pensar grande, a gente quer mercado grande, a gente quer empresa milionária, depois quer empresa de 100 milhões, de 20 milhões, de 100, 200 milhões, 300 milhões. E agora, posso dizer orgulhosamente que nós achamos uma empresa de 2 milhões, né? Então, no primeiro podcast, já é de 1 milhão. A gente está no nono, oitavo, que seja, já é de 2 milhões. Então, já subiu um pouquinho na estatística. E, gente, foi fazendo pequenas coisas, mas pensando grande. Porque pensar grande, como é que era aquele que é bem clichê, né? Ah, pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho mental, né? Dá mesmo. Só que as pequenas ações que você fizer no seu One Thing é que faz o grande chegar. E a gente não vê chegando, porque vira normal, porque vira hábito. Essa que é a lógica, você vira o hábito. Mudou alguma coisa para vocês depois que ele começou esses 4 anos?
É, cara, sobre pensar grande, às vezes é muito engraçado que às vezes as pessoas usam isso como desculpa, né? Ah. Tipo, cara, eu quero um negócio gigantesco e aí não começa nunca. Tipo, ah, tem que ser disruptivo, tem que já nascer com diferencial, tem que... Cara, são mínimos as estatísticas de negócio que nascem dessa forma, uma Uber, um Airbnb. É muito difícil já começar com um negócio disruptivo. Então, às vezes, as pessoas não começam, elas querem ter uma empresa gigantesca, querem ser bem de vida, enfim, mas não começam do começo. Tipo, cara, começa com alguma coisa que já começa a girar, como o Felipe falou no começo, né, do podcast ali. O mais difícil é sair da inércia. Então, pensa num negócio que ele se sustente, né, que ele consiga te dar uma sustentação na tua vida também. E depois é pensando nos diferenciais e crescendo ele. O importante é nunca parar de pensar em crescer e querer que ele seja grande. Né? Mas começa com pequenos passos, né? E isso foi muito interessante quando a gente te conheceu também, né, David? A gente sempre foi indo com esses passos, mas, cara, quando tu chegou, assim, foi um hack pra gente, né? Que a gente passou a dar passos maiores, assim. Então, isso foi muito interessante quando a gente te conheceu e começou a...
Eu acho engraçado também que daí muitas vezes acontecia essa situação, né? David falar uma coisa, não, tem que ser assim, não, ó, isso aí vai ser assim. E a gente, não pode, não vai, David, não vai. Passava um mês, chegava o David. O que eu falei? Eu disse ou não disse?
Eu vou ficar olhando pro David.
Não, não, as brincadeiras. Mas uma coisa que eu acho também que é muito válido falar, cara, porque quando a gente pensa, sempre quando é normal de todo ser humano, quando a gente fala em pensar grande, vem essa questão de ter que ser uma empresa muito grande ou uma empresa que ganhe muito dinheiro, cara. E não necessariamente é isso. O pensar grande é realmente, cara, eu posso ter poucos clientes, mas eu vou ser a melhor empresa do mundo para esses caras, sabe? Eu tenho uma mentalidade que, sei lá, eu tenho minha cafeteria aqui, que vem, entra, sei lá, 30 pessoas por dia, só que as pessoas que vêm ali têm a melhor experiência do mundo vindo aqui na minha cafeteria, sabe? Eu acho que não está necessariamente ligado ao tamanho, enfim. Claro que é mais reconhecido essas empresas que são muito grandes e são internacionais, todo mundo conhece o nome. Mas acho que o principal de tudo é o pensar grande, cara, que eu vou fazer aquilo do melhor jeito possível, eu quero tornar algo diferente, uma experiência diferente para os meus clientes, mesmo sendo um negócio pequeno. E consequentemente, com esse pensamento, cara, grandes coisas acontecem, sabe? E aí, tipo, o pessoal começa a falar, era poucos, que nem, cara, que nem a própria gestão dessa é um exemplo disso. A gente, eu, Marcelo, o André, a gente conheceu o David, a gente sempre pensou, cara, a gente brincava lá no início, que um dia nós ia para fora do Brasil, ia fazer coisa fora. Só que, tipo assim, tá, beleza, agora vamos trabalhar, vamos lá vender uma conta por dia, sabe? Vamos lá bater em 50 portas para tentar uma oportunidade. Mas a gente sempre, nos momentos que dava pra gente conversar, a gente falava, cara, um dia a gente vai ser tudo online e nós vamos vender pro Brasil inteiro, mas hoje a gente vai ter que pegar nossa mochilinha e bater de porta em porta. E foi, cara, só que o pensamento, ele era grande, mas a gente começou pequenininho. Devagarinho, devagarinho, foi conhecendo o David, enfim, hoje é isso.
Poderia desistir de tudo, mas, cara, vamos agir.
Não, e até o nosso podcast mesmo, se você prestar atenção, esse é o terceiro podcast, na realidade. Terceira tentativa que a gente teve de podcast para engatar, né? A gente já tinha feito um, e a gente não teve medo de acabar com o quê, né? A gente não mudou o nosso porquê. O que a gente quer? Compartilhar, crescer e criar cultura, né? No primeiro podcast, por exemplo, se vocês buscarem, deve ter 4 episódios só. Depois a gente fez um outro também que deve ter 1 episódio só. E esse é o que a gente engatou mesmo e pegou, porque a gente não teve aquela lógica, né? Tem gente que acha que um projeto que errou, que perdeu, que não deu certo, a pessoa é uma pessoa falha. E não o projeto que foi falho. Uhum. Você não. É uma coisa você ter vergonha, outra coisa você ter culpa. Ter vergonha, você é a sua identidade. Você é uma pessoa que tem vergonha, então é a sua identidade. Você está ferrado, porque você está se vendo como uma pessoa falha, você está vendo como fracassado. Agora, você ter culpa por algo que aconteceu, você não é um fracassado, você só errou. Você errou naquele modelo, naquele formato, naquele tipo de coisa, você consegue fazer novamente. Então, e pensar grande, a gente sempre pensou em ter uma audiência grande para que a gente pudesse, depois de audiência, criar autoridade, para depois de autoridade criar soluções, que é o que a gente está construindo. E acaba que agora que a gente pegou o trilho da coisa, com experimentação, erro e acerto, sempre colocando a cara a tapa, sem medo de perder, com o poder da vulnerabilidade, o nosso One Fica, a nossa única coisa, acabou ficando cada vez mais poderosa e ela muda. Ela muda, mas não muda o nosso porquê. Esse é que é o ponto. Se o porquê não muda, o como e o que pode mudar, pô. Agora, o porquê eu faço aquilo, não. O porquê eu faço aquilo tem muito a ver com os valores da gente, com as nossas essências. E como o Felipe falou, quando a gente faz um grupo de como esse nossa empresa que é hoje, e o porquê da gente é muito semelhante, pelo menos naqueles 6 princípios principais, cara, só vai. Só vai. Olha a Amazon aí querendo já lançar foguete. Olha a Tesla, que começou com foguete também. Eles estavam relacionados com carros, né? Nada a ver, mas era o porquê dos caras, era a disrupção mundial. Olha a Uber agora, Uber é logística, não é levar carrinho, é logística. Agora tem drone, agora tem Uber Eats. Então, qual é o teu porquê? Por que que a empresa existe? O nosso porquê é muito maior do que o que a gente faz hoje. E, gente, vocês com certeza vão ver muita coisa acontecendo, seja no nicho médico, é o nicho que a gente tem mais expertise no momento atual, porque eu espero que daqui a alguns podcasts pode ser que a gente esteja anunciando coisas que vão acontecer. Eu não vou dizer que vai ter banco, que não vou dizer. Não vou dizer que vai ter banco, não vou dizer, mas pode ser que aconteça, não sei quando, agora me comprometi. Então, mas a lógica é essa, gente. Quando o porquê é grande, o como e o que ele vai de braçada. E quando você traz outras pessoas para dentro desse mesmo sonho, a coisa vai acontecendo. Amigos, a gente já tem 1 hora de podcast, então queria que você desse a sua mensagem final. E o que vocês acharam desse processo de descobrir a sua última coisa? Ou a única coisa, né?
Cara, muito bom fazer o podcast presencial aí, a experiência é muito diferente.
As máscaras que não ajudam muito, né?
Mas, cara, se o recado final é entenda a sua one thing do momento, que você entende que o jogo ele muda, o jogo é outro. É que nem quando a gente entende que o jogo a longo prazo é diferente do jogo a curto prazo. Na minha opinião, ficando essa missão para quem nos escuta e entender qual que é a sua one thing do momento, já valeu esse podcast, sabe?
Perfeito. André, essa parte que tu fala, André. Então, o André tá pensando na One Finger, desde o início do podcast.
Cara, eu faria esse exercício que o Marcelo falou junto com o porquê também, né, David? Aproveitar isso, entender muito qual que é o teu porquê e qual que é a única coisa que tu tem que fazer hoje pra todos os dias começar a atingir esse teu porquê. E além disso, cara, não só... Às vezes a gente acha que fazer isso ele vai ser uma coisa que vai te deixar mais preocupado ainda, mas isso pode ser libertador. Porque tu começa a entender que muitas das coisas, quando tu entende o teu porquê, essas one things diárias você já vem fazendo. Então é muito libertador pra quando tu entende aí o teu porquê e a tua grande, grande coisa, né?
É, não, é isso aí, aliado a tudo que vocês falaram, né, cara? No zero days, né? E na dúvida, a gente cresce, né? A gente cresce.
Então é isso aí, meus amigos, e finalizamos mais um podcast, porque na dúvida, como o André falou, a gente cresce.